Entrevista. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado deve votar um projeto que cria o Setembro Roxo, um mês dedicado à conscientização sobre a fibrose cística, doença genética rara que afeta cerca de 6 mil brasileiros. A proposta reforça a importância do diagnóstico precoce, do acesso ao tratamento e da ampliação das políticas públicas voltadas aos pacientes e às famílias. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Fernando Gomide, ele que é presidente da Associação Brasiliense de Amparo ao Fibrocístico. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo à Rádio Senado.
Bom dia e obrigado pela oportunidade para falar sobre a fibrose cística.
Um assunto tão importante, né, Fernando? Vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é a fibrose cística.
Bom, a fibrose cística, ela é uma doença que afeta principalmente os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo, né? E você fica com esses sinais de alerta da doença, que é tosse crônica, com secreção espessa, pneumonia de repetição, dificuldade de ganhar peso e estatura, mesmo tendo um bom apetite, uma diarreia constante e fezes oleosas e um suor excessivamente salgado. Tanto que antigamente as parteiras, quando as crianças nasciam, tinham o hábito de beijar as crianças. Quando as crianças eram excessivamente salgadas, ela já alertava, essa criança tem aquele mal. Não sabia que era a fibrose cística, mas era um aviso que as pessoas tinham que ficar atentas pelo suor excessivamente salgado. Tanto que ela é uma doença conhecida como a doença do beijo salgado.
Olha aí, tá vendo a origem do apelido da doença? É por causa das parteiras, né? Antigamente, né? Era como se conhecia as coisas, não tinha muito esse conhecimento médico que se tem hoje, né? Fernando, e o que representa para os pacientes e para os familiares com fibrose cística a criação do Setembro Roxo, que seria um mês oficial para conscientizar sobre essa doença? Isso é importante por quê?
Inicialmente, nós criamos o dia 5 de setembro, em 2008, com uma iniciativa do senador Marco Antônio Costa. O dia 5 de setembro foi criado para o Dia de Consciência e Divulgação da Fibrose Cística, a matéria que foi relatada pelo senador Flávio Arnes, que hoje também é o relator dessa proposta, né? Isso vai dar mais visibilidade ao diagnóstico, para que as pessoas fiquem mais atentas, né? E passe a conhecer como que é o tratamento, o diagnóstico precoce, que é muito importante, através do teste do pezinho. Nós conseguimos também incluir o diagnóstico da fibrose cística em 2001 no teste do pezinho, foi um avanço, tanto que no dia 2 agora nós vamos celebrar 50 anos do teste do pezinho. Legal. Que já faz também o diagnóstico de 50 doenças, né? E a fibrose cística foi que fez a diferença em 2001, aumentando e ampliando o teste do pezinho.
E esse diagnóstico precoce, Fernando, que já pode acontecer, então, já faz um tempinho agora, né? Recente, mas a gente já pode, ainda pode comemorar, né? Que ele já, no teste do pezinho, ele já pode ser diagnosticado. Qual é a diferença que isso faz para o tratamento da pessoa que é portadora da fibrose cística?
A falta do diagnóstico precoce, ela leva danos irreversíveis aos pulmões, porque o paciente vai ficar tendo diversas pneumonias de repetição, vai ter uma desnutrição grave por má absorção de nutrientes, vai ter infecções respiratórias frequentes, e isso reduz drasticamente a qualidade de vida dos pacientes.
Fernando, e na questão do tratamento, a gente sabe que existem avanços no tratamento, o tratamento ainda é um grande desafio, né, para a área médica, o tratamento da fibrose cística. Quais são os maiores desafios dos pacientes? Eu sei que o acesso aos medicamentos é complicado, esse acompanhamento especializado dessa doença, que é uma doença rara, também é complicado. Quais são os principais desafios e, para você, quais os avanços que têm chegado para o paciente da fibrose cística?
Bom, nós vamos falar um pouco de como era a fibrose cística há 20, 25 anos atrás e hoje, né? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande no tratamento, uma falta constante de remédio, de enzimas pancreáticas, e nós fomos conseguindo, junto ao Ministério, diversas portarias. E isso hoje, no paciente que é diagnosticado precocemente com o teste do pezinho, ele vive e tem uma qualidade de vida bem melhor do que muitos de 20, 15 anos atrás. Então, hoje, a qualidade de vida desses pacientes é muito boa, apesar de vez em quando, nas secretarias estaduais, faltar o remédio 15 dias, 20 dias, 30 dias, mas nós já chegamos a ficar 9 meses, 1 ano sem remédio, né? Então, hoje evoluiu bastante e a qualidade de vida dos pacientes aí, com esse trabalho que a Abram vem fazendo, junto com o presidente Sérgio Sampaio da Abram, diversas conquistas no Ministério da Saúde, né? Nós conquistamos lá as enzimas de maior concentração. Antigamente, um paciente, só para você ter ideia, ele, para fazer uma refeição, ele tinha que tomar 20 a 30 cápsulas de remédio para cada refeição, café da manhã, almoço, lanche, e nós conseguimos as enzimas de maior concentração. Então, hoje, o paciente tomava 20, hoje ele toma 4. Uhum. E, além disso, o custo para o governo, né, que diminuiu excessivamente. Então, o paciente dia, o fibrocístico só vai ao hospital para fazer medicação, não fica internado. Uma internação de um paciente com fibrocística, ela leva 14, 21, 28 ou 35 dias internado para fazer um tratamento venoso. Com as novas medicações, isso diminuiu bastante, né, as internações dos pacientes. Então, a qualidade de vida hoje, eu posso dizer para você, de 0 a 10, é de 7.
Uhum. Eu ia até te perguntar exatamente isso. A gente começou a entrevista falando sobre o que é a fibrose cística, mas quem não conhece a doença também não tem noção de como acontece esse dia a dia. Como que é o dia a dia de um paciente que tem fibrose cística? Ele passa muito tempo no hospital? Como que funciona o tratamento? Explica pra gente, Fernando.
Bom, o tratamento, se for feito o diagnóstico precoce, é complicado, mas é fácil de conviver com ele, uhum. Tá certo? O paciente, ele vai ter que fazer uma fisioterapia respiratória uma ou duas vezes ao dia, ou numa clínica, ou em casa, né? Se ele tiver a parte pulmonar comprometida, então necessita dessa fisioterapia. Ele tem que ir ao médico de 3 em 3 meses para ver se ele não está com a pseudomonas, se ele não está colonizado. E com isso, ele vai vivendo uma vida totalmente normal, integrado à sociedade. Então, por exemplo, a minha filha tem 27 anos, é formada. Se você olhar para ela, ninguém fala que ela é doente. Mas ela começa uma jornada em casa, 5 horas da manhã, fazendo fisioterapia. E ela faz 2 vezes ao dia a fisioterapia, faz as inalações necessárias. E agora, recentemente, nós tivemos a inclusão do Tricaf nos medicamentos para os fibrocísticos, que melhorou excessivamente a qualidade do tratamento de vida dessas crianças.
Ou seja, é um tratamento cotidiano, né? Aquela vida que você tem que se... Você pode viver bem, você pode ter uma vida normal, como você explicou, mas você precisa seguir à risca ali os tratamentos, as fisioterapias, né? Você que acompanha essa luta como pai de paciente, como você contou pra gente, né, Fernando? De que forma que essa experiência pessoal fortaleceu a sua atuação na defesa dos direitos das pessoas com fibrose cística?
Bom, hoje já fazem 28 anos que eu estou dirigindo a Associação Brasileira de Fibrose Cística, né? E nós conquistamos muitas coisas, melhoraram bastante. Nós temos que agradecer ao Ministério da Saúde, independente de ideologia partidária, todos eles fizeram um bom trabalho, sempre implementando a qualidade de vida, não só para o fibrocístico, mas para as demais patologias, né? Temos sempre alguma coisa a reclamar, mas hoje o Ministério vem fazendo um trabalho muito bom e muito importante para a sociedade. E nós ficamos cada vez mais fortalecidos do que era e o que é hoje. Hoje a fibrose cística melhorou bastante o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes. A coisa que é importante é o diagnóstico precoce. Vou te dar um exemplo. Uhum. A criança aprende a escovar dente muito cedo. Então, ele começa a vidinha, com 30 dias, ele começa a tomar remédio, a fazer fisioterapia. E se você pegar um paciente que já está com 8, 10 anos, para você implementar nisso, é muito mais difícil. Então, tem as consequências, né, do psicossocial, do comportamento do paciente. Ele, se ele já tiver na adolescência, é muito mais complicado o diagnóstico, né? Mas, graças a Deus, com o teste do pezinho, o último estado foi em 2014, apesar de ter sido implantado em 2001 o teste do pezinho, o último estado, porque tem as fases 1, 2 e 3 para implementação. Foi em 2014, demorou bastante, mas hoje todos os estados têm o diagnóstico precoce da fibrose cística.
Legal, Fernando. Só para a gente finalizar, infelizmente a gente vai ter que terminar, é um papo que dava para a gente falar aqui o dia inteiro, né, Fernando? Mas olha só, que recado, que alerta você manda então para as famílias, para os familiares de pacientes com fibrose cística?
O alerta é manter a dedicação, o empenho, né, junto com seus filhos, porque hoje a realidade que eles vivem é muito melhor do que os nossos viveiros. Então, com a graça dos novos medicamentos, nós somos muito gratos a todos e estamos sempre buscando a melhor qualidade de vida para os pacientes de todo o Brasil.
Fernando, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço, e falar de fibrose cística é sempre uma alegria e um prazer muito grande, ainda mais estar ajudando alguém. Muito obrigado.